Fala guerreira, fala guerreiro, aqui é o Biro.
E meu nome é Bianca e estamos começando mais um podcast Peão 4.0. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre as mobilizações que estouraram nos Estados Unidos após o brutal assassinato do George Floyd pela polícia de Minneapolis. Essas mobilizações, elas se espalharam por vários países no mundo com o grito de que vidas negras importam e também chegaram aqui no Brasil.
É, e aqui, além da violência policial que está matando o jovem negro até dentro da sua casa, o racismo também se mostra nas dezenas de milhares de mortes pela Covid-19 e no plano dos governos e dos patrões para ampliar ainda mais a precarização do trabalho, o desemprego e a miséria trazida pela crise.
Exato, Biro. O racismo sempre foi, no Brasil, uma das principais armas dos empresários e dos governos para dividir e explorar ainda mais a nossa classe. E para tratar desse tema, a gente convidou a Letícia Parks, que é do grupo Quilombo Vermelho e também faz parte da organização do livro A Revolução e o Negro, pelas edições Iskra.
Bora começar o programa, Bia?
Bora!
Eram responsáveis, sobretudo, pela circulação de objetos e pessoas através da cidade. E as mulheres cobriam o alargado território urbano na condição de ambulantes. Muitas escravas e escravos dividiam sua jornada de trabalho entre a casa e a rua. Compravam o alimento nos mercados e nas feiras, para depois prepará-lo na cozinha senhorial. E em seguida, retornavam às ruas para vender comida pronta e outros produtos. Assim, após cumprirem as tarefas do serviço doméstico, saíam para o ganho na rua, uma típica dupla jornada escravista.
Esse relato é do livro Ganhadores, a greve negra de 1857 na Bahia, de João José Reis, que trata de Salvador no século XIX. Homens e mulheres negras, escravizados e até libertos, negociavam com seus senhores a entrega semanal de determinada quantia, e assim podiam ficar com o pouco que sobrava. Eram chamados de ganhadores e foram responsáveis por organizar a primeira mobilização grevista no Brasil. Sim, a primeira greve do Brasil foi uma greve negra.
É, e não é mera coincidência a gente enxergar nos ganhadores uma semelhança com o exército de trabalhadores, em especial de jovens, que ganham e perdem suas vidas na Rappi, na iFood, Uber e nos inúmeros outros trampos por aplicativo e de trabalhos informais. Aliás, que crescem cada vez mais aplicativos não só de transporte, de mercadorias, onde predominam homens, mas também de limpeza, manicure, babás, educação, saúde e outros tantos serviços considerados tipicamente femininos, né? E negros, que quase sempre foram informais.
Sim, Biro. O que essas empresas de aplicativo estão fazendo é criar um novo modelo de obtenção de lucro, se baseando no que tem de mais arcaico, inclusive. Ou seja, tudo aquilo que já era feito na informalidade por negros e negras, sem nenhum direito, em condições precárias, agora é centralizado e monopolizado por essas empresas, que não mudam nada nessa precarização. Pelo contrário, elas pioram isso e ainda cobram taxas para explorar mais o trabalho desses trabalhadores. Esses aplicativos, eles aparecem como única alternativa para milhares de jovens que se veem sem perspectiva de emprego, ou que estão subempregados pela reforma trabalhista, ou ainda com a renda rebaixada em meio a essa pandemia.
E é exatamente por isso que quando a gente fala que vidas negras importam, a gente está falando sim sobre violência policial, que matou mais de 5 mil pessoas no ano de 2019 no Brasil, segundo os dados do Núcleo de Estudos de Violência da USP. E segue matando em plena pandemia. E a gente também está falando sobre precarização do trabalho. E é por isso que dá um ódio tão profundo ver empresas como Amazon, iFood, Rappi postando quadrado preto em homenagem a George Floyd, quando são elas mesmas as responsáveis por reproduzir esse racismo que faz com que a população negra esteja nos piores postos de trabalho, ganhando menos que os brancos.
Exatamente, Biro. Isso é parte do racismo estrutural, que os acontecimentos e estatísticas que vieram a público no último período de pandemia escancararam, né? Só que no Brasil, pessoas negras e periféricas são a maioria entre os contaminados pela Covid-19. Até mesmo os boletins subnotificados do Ministério da Saúde apontaram já em abril que os negros estavam em mais de 55% dos óbitos pela doença.
Pois é, Bianca, num Brasil em que 31 milhões de pessoas não têm nem sequer água potável em suas casas, onde 74 milhões vivem sem coleta de esgoto, onde quase 6 milhões sequer têm banheiro em suas residências. Ou seja, uma situação completamente agravada com que a crise da Covid-19 atinge a maioria das famílias negras.
E dos cerca de 730 mil presos atualmente, com maioria de negros, 40% sequer foram condenados. O judiciário e as forças repressivas são ágeis em prender negros, mas até hoje não responderam quem mandou matar Marielle.
Isso sem contar que na última amostra trimestral do IBGE, apontou que o desemprego cresceu em meio à pandemia e que os negros e mulheres são os mais afetados. Os dados oficiais indicam quase 13 milhões de desempregados. Mas especialistas de sociologia do trabalho dizem que esse número pode chegar a 40 milhões.
O nível de racismo é tão brutal que gera casos como o de João Pedro, jovem, negro, 14 anos, assassinado dentro da sua casa com 70 tiros pela polícia. Ou de Miguel, que é uma criança negra de 5 anos que foi deixada sozinha num elevador pela patroa de sua mãe e caiu do 9º andar do prédio. Ou o caso de uma empregada doméstica, negra e idosa, que foi obrigada a seguir trabalhando e foi contaminada pelos patrões que voltaram de viagem da Europa. Inclusive, essa foi a primeira morte a ocorrer por Covid-19 no Rio de Janeiro.
E vemos este caso do Miguel exatamente no Brasil, que é um dos países que possui mais empregadas domésticas do mundo, mais de 6 milhões. Entre elas, a maioria esmagadora de mulheres negras, que muitas vezes sacrificam suas vidas e suas famílias para atender os patrões. E ainda assim, quando aspiram para uma outra posição econômica e têm sonhos próprios, como de fazer uma faculdade, eles são desestimuladas e tratadas como objeto, como vemos nesse relato de uma universitária negra que era doméstica e que contrariou os patrões e as estatísticas racistas.
Larissa, é desse jeito que eu me sinto. Tipo assim, eu até falo um pouco de... Nossas Vaninha também falou de questão disso, né? Que você vê empregada doméstica, a maioria é negra e tal. Aí eu lembrei do dia, desde quando eu entrei, quando eu fui começar a trabalhar, eu falei que eu queria estudar. E aí minha patroa, depois que eu fui, observei que ela achava que eu só servia como objeto. Eu me comparo muito com relação à escravidão. Entendeu? Como era um objeto para ela. Tipo assim, ela queria ali, não queria que eu estudasse, entendeu? Que eu tivesse acesso à educação, entendeu? Porque ela queria que eu ficasse servindo para ela. Sabe? No dia, eu te contei, no dia que eu fiz, que fez o Enem, ela ficou insistindo para olhar a nota. Eu sabia que na aula de corte não ia dar para conseguir a bolsa, né? Aí ela assistiu tanto que eu fiquei sem graça, eu fui e ela assim, não, olha aqui no computador e tal. Eu fui e olhei. Aí, sabe, você, de lado, assim, você vê, eu vi o sorriso no rosto dela, velho. Nossa, aquilo ali me deu tanto, mas me deu força também, entendeu? Aí eu lembro que ela ia viajar pra Europa, lua de mel, aí eu só falei assim, nossa, eu poderia ser muito ruim e estragar a lua de mel dela. Falar que, ó, depois você voltar, eu não vou estar aqui mais, não. Tô pedindo conta pra ela ficar com a cabeça quente e não aproveitar a lua de mel. Só que eu não sou uma pessoa ruim assim, né? Esperei ela voltar. No dia que ela voltou, antes de ir embora pra casa, eu já falei pra nessa semana, dia de Páscoa, domingo de Páscoa, eu pedi conta. E ela chorou. Mas aí foi isso que me deu força, entendeu? Pra lutar.
É, dá um nojo, dá um ódio ouvir esse tipo de história, né? E essa história se soma à história de inúmeras negras e negros que cansaram dessa humilhação, que cansaram de terem que se sacrificar imensamente para conseguir um emprego melhor, para conseguir estar numa universidade, enfim. Isso não é uma história individual, não é um problema individual, não, e, portanto, não é uma batalha individual, né? Não, é uma batalha coletiva, e é essa batalha que ressoa hoje nas ruas de todo mundo.
E esse racismo estrutural se agravou muito com a pandemia e se soma ao autoritarismo e à negligência do governo Bolsonaro e dos militares, que em meio a essa crise profunda sanitária sequer tem um ministro da saúde. Essa realidade ajuda a gente a entender o porquê um setor de jovens e trabalhadores resolveu sair às ruas em meio à pandemia, em meio à quarentena, nas manifestações antirracistas e antifascistas, para dizer basta.
E a gente também estava nas manifestações de domingo e a gente coletou um depoimento dos entregadores de aplicativo que a gente queria colocar aqui para vocês.
Companheiros, obrigado aí pela atenção. Mais uma vez, obrigado aí, mano, por vocês estar fechando, mano. Vocês não sabem como é que vocês ajudam, tá nos dando esse espaço pra gente falar, tá ligado, mano? Nós fundamos um grupo chamado Entregadores Antifascistas. A ideia é unir os companheiros que têm esse sentimento e essa ideia de que nós somos trabalhadores, não somos empreendedores. Eu acredito que se você se considera um antifascista, não dá pra você chegar aqui com a ideia de empreendedor, certo, irmão? Você já vem um pouco pré-encaminhado. Ah, o que eu mais tenho sofrido é para encontrar companheiros que não me mandam para Cuba. Os companheiros entregador aí, a maioria me manda para Cuba. Então hoje eu tô com esses companheiros aqui, ó. Que é os companheiros que apoiam a ideia antifascista. Nós estamos aqui, a nossa luta é por alimentação, fazer com que os aplicativos paguem café da manhã, almoço, janta, café da tarde, lanche da madrugada. Só que a gente não vai conseguir falar de fome se a gente não tiver a garantia de uma democracia. Então hoje a gente vem aqui para garantir nosso direito, que é a democracia, para a gente continuar lutando, certo? Porque senão todo mundo vai ter que abandonar suas lutas para defender a democracia que foi empurrá-lo. E a democracia não pode empurrá-lo, mano. A gente morreu para garantir isso aqui. Um monte de gente morreu para garantir isso aqui, certo? Então vamos continuar, vamos para rua, vamos fazer o que for preciso para garantir isso aqui. Eu quero continuar gritando, eu quero continuar lutando, certo? E eu não quero abandonar minha luta amanhã para ir defender a democracia. Se for preciso, eu vou. Morou? Se for preciso, eu vou. Morou? Mas eu quero continuar lutando pela alimentação da rapaziada. E para isso a gente precisa de democracia. Firmeza, mano? Mais uma vez aí, mano, agradecendo vocês. Vocês não sabem como é que vocês ajudam dando esse espaço de fala para nós. Firmeza, mano? Olha os entregadores de fascista aí, ó. Certo? Rapaziada, unida, forte. E aí, vou falar mais. Um dia vocês vão ver esses entregadores virar os Black Panther do Brasil, os Black Panther de entregador, morou? Aí vocês vão falar, caralho, desacreditei, firmeza? Mas é isso, tamo junto, tamo unido, tamo no corre, o trabalho é de formiguinha, e de formiguinha em formiguinha, uma hora nós faz um formigueiro, certo?
Meu, isso é muito forte, isso dos entregadores construírem os novos Panteras Negras. Porque foram justamente os Panteras Negras dos Estados Unidos o símbolo da resistência contra a supremacia branca e a violência policial nos guetos. Isso só reforça o que a gente começou dizendo no começo do programa. Porque mostra a farsa do mito de que os negros são passivos no Brasil e de que aceitam o racismo de cabeça baixa, isso de democracia racial e tudo mais. Temos que mostrar esses exemplos de luta que estão acontecendo hoje, recuperar a história, para mostrar que a população negra sempre se insurgiu. Como nessa primeira greve brasileira, ou mesmo queimando canaviais, construindo quilombos, sendo a linha de frente de uma série de revoltas em nossa história.
Exatamente, Biro, e mostrar que os negros sempre foram parte também da luta da classe trabalhadora, né? Eu acho que uma coisa que me vem à mente bastante é no ato que os entregadores de aplicativo fizeram nessa última semana, em que chega a polícia para reprimir o ato, para falar que eles têm que sair da Avenida Paulista, e eles falam: não, aqui é tudo trabalhador, aqui é só trabalhador. E eu fico pensando bastante nessa frase: aqui só tem trabalhador. Essa é uma das frases mais comuns quando os jovens negros são abordados pela polícia nas ruas, né? Eles precisam se justificar do porquê eles estão na rua e o que eles são, para não apanhar ou correr riscos maiores.
É, Bianca, essa frase do entregador que estava protestando na Paulista contra as condições de trabalho das empresas de aplicativo mostram exatamente como tem uma relação profunda entre raça e classe, racismo e precarização do trabalho. E justamente para falar sobre isso, a Bianca aqui gravou uma entrevista com a Letícia Parks, que faz parte do Quilombo Vermelho e do Esquerda Diário. Vamos soltar a entrevista aí para vocês.
Oi, Letícia, seja bem-vinda aqui ao podcast Peão 4.0. É um prazer ter você aqui no programa.
Oi, tudo bem, gente? Oi, Peão.
Letícia, a gente está discutindo aqui no programa sobre essa relação, né, entre o racismo e a questão de classe. O que, que você pensa sobre isso? O que, que você vê de relação entre essas duas questões?
Então, Bianca, eu acho que esse é um debate muito importante para a gente fazer aqui no Brasil, porque, historicamente, os trabalhadores brasileiros, eles são negros, né? A classe trabalhadora, que originalmente no nosso país vem dos escravos que construíram todo o país, ela sempre foi negra, né? Depois ali do começo do século XX, ali nos anos 20, 30, comecinho dos anos 1900, né? A gente começa a ver a vinda de trabalhadores europeus aqui do Brasil e tal. Mas é importante a gente ver que a história da nossa classe aqui no Brasil está cruzada com a história da escravidão. Então, assim, termina a escravidão e o racismo ele continua como uma ferramenta do capitalismo, né? Uma ferramenta dos patrões, dos empresários. E como que a gente vê isso hoje? Tem vários dados que dá para a gente ver claramente essa relação bem materializada, por exemplo, nos salários. Os homens negros, eles chegam a receber de 30% a 40% a menos que um homem branco na mesma função de trabalho. No caso das mulheres negras é ainda pior. As mulheres negras, elas chegam a receber 60% a menos que um homem branco, né? Então, o racismo, ele funciona como uma ferramenta de aprofundamento da exploração capitalista. Então, é através do racismo que os patrões, os empresários, os banqueiros, é através do racismo e do machismo, obviamente, né, que eles conseguem fazer com que os nossos salários sejam menores e, portanto, tenham mais lucro, né? Agora, também é muito importante a gente ver ainda mais historicamente, se a gente for olhar mais tempo atrás ainda, a gente vai ver que o próprio nascimento do capitalismo está casado com o racismo. Ou seja, isso que a gente está vivendo hoje faz parte da identidade, do DNA, das características mais profundas do sistema social que a gente vive. Porque, na verdade, os burgueses, que são os que fundam, né, o capitalismo, que superam as monarquias na Europa, etc., e começam a dominar política e economicamente a Europa, eles construíram a riqueza deles através da venda de escravos, através do roubo de terras que eram de camponeses, né, de famílias camponesas. Então, o nascimento do capitalismo, ele está atreladíssimo ao nascimento do racismo. Foi através do roubo de vidas humanas que o capitalismo se fez um sistema poderoso, internacional e dominante, né? Então, o racismo ele foi uma ferramenta muito importante para o nascimento do capitalismo, para todo o período da escravidão que vai fortalecendo as principais potências capitalistas do mundo, a Inglaterra, a França, todas essas potências elas vão se fortalecendo como potências capitalistas através da escravidão. E depois, com o fim da escravidão, o capitalismo reinventa o racismo e passa a utilizar da forma como a gente vê hoje, né? E tudo isso que eu contei para você, Bianca, para o pessoal que está ouvindo aí o peão, eu recomendo que leia quem quiser, né? Tem um texto chamado De Onde Surgiu o Preconceito contra o Negro, que é do George Brightman, que foi um revolucionário, estudioso dos Estados Unidos, e ele escreveu justamente sobre esse tema, né? Esse estudo todo que eu falei, dá para vocês verem nesse texto dele, tá no livro A Revolução e o Negro, que eu tive o prazer aí de organizar junto com o Marcelo Pablito e o Daniel Afonso.
Totalmente, Leti. É excelente esse livro e essa discussão, né, da relação entre o racismo e o capitalismo, e esse livro é emocionante, inclusive porque mostra como a história do povo negro foi uma história de luta, né? Foi uma história de um povo que, sim, foi precarizado, mas nunca baixou a cabeça para essa situação, né? E sempre se insurgiu contra isso. E uma questão que eu ia perguntar para você também é que a gente citou aqui no podcast o mito da democracia racial, que é uma crença de que aqui no Brasil a gente teria escapado da discriminação racial vista em outros países, de que aqui a escravidão teria sido mais branda, de que aqui os senhores e os escravos conviviam pacificamente, enfim, e que por isso hoje seríamos todos uma só raça, e não é preciso falar de racismo, que é um absurdo completo, assim. Eu queria saber o que, que você pensa sobre isso e no que essa ideologia da democracia racial implica hoje pra gente.
Uhum. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que comentar quando fala da democracia racial é que não existe essa história que a escravidão foi uma relação pacífica e tal, né? É, para quem... Bom, todo mundo estudou aí nos livros de história e tudo mais. Óbvio que os livros de história também mentem um pouco, escondem bastante dos crimes que foram cometidos, mas a escravidão foi uma relação brutal de violência, de estupro, de abuso do corpo, da mente, de milhões de pessoas. Se estima que aqui no Brasil tenham sido roubadas, né? Eu falei ali quando você perguntou da relação entre o capitalismo e o racismo, só na América Latina vieram quase 10 milhões de escravos, né? É muita gente que foi roubada da sua terra para vir para cá. Só isso já é uma violência absurda. Depois você imagina essas pessoas existindo num país que elas não conhecem, com uma natureza que elas não conhecem, e com relações de trabalho de massacre, de assassinato, de tortura. Essas pessoas se rebelaram incansavelmente. E a tese da democracia racial está diretamente ligada a isso. Por quê que eu digo isso? Porque foi muito importante para a elite brasileira, quando acaba com a escravidão, criar algum discurso que unificasse o negro e o branco no Brasil. Porque, na verdade, o negro no Brasil ele passa séculos se enfrentando contra a realidade de escravidão, organizando uma série de revoltas de todo tipo, de quilombo a envenenamento, suicídio, morte, assassinato do próprio filho para evitar que o filho virasse escravo. Ou seja, isso marcou a história brasileira. Quando a elite brasileira abole a escravidão, eles vão lá e falam, meu, a gente precisa criar algum tipo de relação de paz entre essa galera toda. Então eles criam essa tese, que é a tese da democracia racial, como se não tivesse nenhuma dívida do Estado brasileiro com os negros. E essa tese, inclusive, vai convencendo as pessoas de que existe uma relação pacífica entre as raças. Quando, na verdade, não existe. Ela é um discurso da elite que não se implementa na realidade. Desde sempre teve racismo no Brasil e hoje está mais do que comprovado que o racismo é concreto, são os negros que mais morrem pela Covid, né? Então, mesmo que exista essa tese da democracia racial, é visível que o racismo existe e que ele divide a nossa classe. Como que ele divide a nossa classe? Ele faz, por exemplo, que uma camada enorme de trabalhadores negros e negras recebam salários menores, como eu falei antes, e uma camada de trabalhadores brancos recebam salários melhores. Isso pela via de várias ferramentas, da terceirização, da menor quantidade de tempo de estudo, o fato de morarem em bairros mais afastados, situações mais precárias de vida, que levam os negros muitas vezes a aceitarem salários menores, tem menos acesso à prevenção de gravidez, por exemplo, então tem famílias maiores com mais filhos, tudo isso faz com que a massa trabalhadora negra viva condições muito mais precárias de vida. E que o próprio salário do branco, na verdade, esteja condicionado a isso. Pô, como assim? Ponto de interrogação na cabeça agora. Por que isso? Porque se você tem uma massa, uma fila enorme de desempregados negros, uma camada enorme da classe trabalhadora negra, que aceita salários menores porque tem uma condição de vida pior, isso faz com que o próprio trabalhador e trabalhadora branca também aceitem salários menores. Então, o racismo ele é uma ferramenta de divisão, de fratura, de precarização do conjunto da classe trabalhadora. Por isso que a gente entende que não é dizer o que diz a democracia racial, que somos todos uma raça, é reconhecer que os negros sofrem racismo e assumir a batalha contra o racismo como uma batalha do conjunto da classe trabalhadora, porque é uma violência contra o conjunto da nossa classe, da qual os negros são as principais vítimas. Então, cabe a cada trabalhador branco se irmanar das nossas bandeiras, lutar junto, por isso que a gente está vendo, é lindo ver, né, tantos trabalhadores e jovens brancos pelo mundo lutando por justiça por George Floyd. Isso aponta o caminho para o futuro, acho que tem que ser assim mesmo. Aqui no Brasil a gente tem que reproduzir esse ensinamento e entender que o racismo existe, que ele separa sim os negros e brancos, a polícia sabe muito bem quem é negro, a polícia não tem dúvida de quem é negro, então a gente também tem que saber que o racismo existe, que está aí, e lutar contra ele como classe.
Sim, Leti, acho que essa é a grande questão, assim, de que está todo mundo refletindo, né, como que a gente consegue organizar essa luta e unificar as fileiras, né, da classe trabalhadora para conseguir vencer todos esses ataques que estão acontecendo e vencer esse racismo estrutural que está colocado no nosso país e internacionalmente. Estamos vendo aí vários países se levantarem contra, a população se levantar contra isso em vários países. Aqui no Brasil, eu tenho ouvido bastante uma galera falar que, enfim, aqui não vai estourar nada como Minneapolis, porque o brasileiro é pacífico, ou que aqui a gente não tem organização nem estratégia para isso e nunca vai ter, enfim. Eu queria saber o que, que você acha disso, assim, que as pessoas estão colocando.
É bem engraçado, né, Bianca? Porque eu não comentei antes, mas isso também é um dos discursos da tese da democracia racial, de que o brasileiro é um povo pacífico, é um povo monótono, que isso vem da herança, da personalidade do indígena. A tese da democracia racial é nojenta e a gente tem que rechaçar ela por inteiro, inclusive esse aspecto de que nós somos um povo pacífico. Isso não é verdade. Por que que não é verdade? Porque séculos de escravidão no Brasil foram marcados pela luta negra. Inclusive, tem um dos outros teóricos, historiadores, que a gente também coloca no livro A Revolução e o Negro, é o C.L.R. James, que ele tem uma frase muito forte, que ele fala que o único lugar onde os negros não se rebelaram foi no livro dos historiadores capitalistas. Isso, eu acho que tem que abrilhantar, arregaçar nossos ouvidos e olhos e olhar para a nossa realidade, para a nossa história de outra forma. Sempre teve luta, sempre teve rebeldia, essa é a história do brasileiro. Por que que essa teoria, ela nesse ponto, nesse aspecto, né, ela gera ainda mais ódio hoje? Porque, na verdade, a gente aceitar que não haja mobilização não pode ser, ou analisar que tem pouca mobilização, que tem pouca organização, não pode ser lançado sobre as massas negras e trabalhadoras do Brasil. Isso não é culpa do povo. A gente precisa ver que a nossa classe está nos locais de trabalho, sindicalizada, está nos locais de estudo, com entidades estudantis, e, na verdade, todos esses nossos representantes que deveriam estar a serviço da nossa luta, de organizar a nossa luta, hoje estão, na verdade, fechando os olhos para o fato de que as negras e negros são os que mais morrem pela Covid, para o fato de que a gente está sendo todos os dias assassinado deliberadamente pelo Estado, mostrando que o Estado capitalista não está junto com a gente na luta pela vida. E, na verdade, parece que os nossos sindicatos e entidades estudantis também não estão. Ou seja, a responsabilidade por organizar a nossa classe e romper a passividade, ela tem que partir, inclusive, da cobrança a esses setores. Por que que eles não se movem? Então, não é culpa dos trabalhadores, né? É culpa dessas direções. O que que a gente tem que discutir com todos os trabalhadores? Que a gente precisa superar essas direções que não oferecem alternativas de luta para a gente, tomar as nossas ferramentas de organização nas nossas mãos e se organizar para essa enorme batalha muito importante que está sendo dada internacionalmente contra o capitalismo, contra o racismo, desculpa, que também, né, é um traço do capitalismo, né? O que eu acho hoje também é que se a gente tivesse essa oportunidade de se organizar, é impossível saber o que poderia acontecer no Brasil, porque os negros já se mostram hoje como setores mais explosivos da classe trabalhadora, tanto na nossa história quanto hoje. A gente vai lá e os primeiros atos, as primeiras manifestações que tem no Brasil contra as medidas dos patrões em relação ao Covid, que foi, por exemplo, manter a gente trabalhando sem nenhuma segurança, foi justamente dos trabalhadores da saúde, entregadores de comida, né, o pessoal que trabalha aí para essa assassina da iFood, e todos esses são trabalhadores, são maioria negros. Todos eles, trabalhadores da saúde, de todo o sistema de saúde, né? Que passa pela coleta de lixo, passa pelo auxiliar de enfermagem, pela limpeza hospitalar. Todos esses são majoritariamente femininos e negros. Depois você vai para os entregadores, você vê lá as imagens da Avenida Paulista. É emocionante aquele ato na Avenida Paulista. Maioria negros. Ou seja, a gente já é parte do setor mais explosivo da classe. Agora a gente precisa tomar na nossa mão os nossos métodos de organização e colocar a nossa classe com seus métodos a serviço dessa batalha. Como que seria isso, Bianca? Seria a gente tomando a dianteira da crise sanitária, controlando a produção, por exemplo, dos locais onde a gente trabalha e garantindo que a gente não vai produzir mercadoria para o capitalista, mas vai produzir respirador para a massa que está aí sem respirador e sem UTI, que a gente vai unificar o sistema público e privado de saúde, estatizar e colocar serviço também do combate à pandemia sob controle dos trabalhadores. Tudo isso é colocar a força da nossa classe para impedir o massacre das vidas negras. Então, essa força negra, ela é enorme, ela é majoritária, a gente está espremido pelo racismo, E a violência que a gente sofre, ela tem a mesma medida de revolta para se comprovar numa enorme força que pode ser o pontapé, a ponta de lança e o grande motor de uma revolução no Brasil. Então, eu tenho muita confiança de que, na verdade, nós não somos um povo pacífico, e que à medida em que a gente organiza a nossa classe, que a gente trabalha em unidade, trabalhadores negros e brancos, assumindo essa batalha juntos, como uma só voz, eu acho que tem muito para a gente mostrar e ensinar também para o resto do mundo, da mesma forma que Estados Unidos ensinou, do que é possível a nossa classe fazer para responder aos grandes dramas da realidade.
Excelente, Leti. Meu, muito obrigada pela sua participação aqui no Peão. É uma honra ter você aqui com a gente. Espero que você volte mais vezes para conversar com a gente aqui. E, meu, muita força aí nessa luta.
Tamo junto.
Bom, gente, depois de todo esse programa e da excelente entrevista que a gente fez com a Letícia, nós gostaríamos de convidar todo mundo para participar das campanhas do Quilombo Vermelho. Para lutar pelo Fora Bolsonaro e Mourão, sem confiar no Congresso, nos governadores, no STF e nem no PT, que está sempre fazendo acordo com esses inimigos. Nós precisamos defender um programa que realmente defenda a vida e os direitos dos trabalhadores e da juventude negra. Como, por exemplo, a renda mínima de R$2.000 para desempregados e autônomos. Garantia de todos os direitos trabalhistas para os trabalhadores de aplicativos. Efetivação dos terceirizados, leitos de UTI para a saúde pública e testes de Covid massivos para toda a população.
Sim, e para fechar, a gente convida todo mundo a assistir o vídeo Como Podemos Voltar a Respirar no canal do Quilombo Vermelho, em que tem um trecho muito bom do CLR James, que é narrado pelo Marcelo Fabrito nesse vídeo, que mostra como a luta de classes pode fazer com que os trabalhadores unifiquem as suas fileiras e reconheçam quem são os seus verdadeiros inimigos.
A gente vai deixar uma palhinha aqui para vocês.
Boa.
Em Flint, durante as greves com ocupação há 2 anos, 700 brancos do Sul, embebidos desde a infância no racismo, se encontraram cercados no prédio da General Motors, com um negro entre eles. Quando chegou a hora da primeira refeição, o negro, sabendo quem e o que seus companheiros eram, se postou ao fundo. Imediatamente foi proposto que não deveria haver discriminação racial entre os grevistas. 700 mãos se levantaram juntas. Diante de seu inimigo de classe, os homens reconheceram que o racismo era algo subordinado e que não se poderia permitir que atrapalhasse a sua luta. O negro foi convidado a sentar-se primeiro e, depois que a vitória foi alcançada, na triunfante marcha para fora da fábrica, foi concedido a ele o lugar de destaque. Esse é o prognóstico do futuro. Na África, nos Estados Unidos, no Caribe, em uma escala nacional e internacional, os milhões de negros erguerão suas cabeças e deixarão de estar ajoelhados, escreverão alguns dos mais massivos e brilhantes capítulos da história do socialismo revolucionário.
E esse foi o podcast Peão 4.0.
E se você gostou, curta e compartilhe com seus amigos nas redes sociais.
Mas, antes de acabar esse programa, gostaríamos de lembrar os nomes de alguns daqueles pelos quais hoje seguimos lutando.
Miguel Otávio, 5 anos, caiu do 9º andar após ter sido impedido de ficar com a sua mãe pela patroa.
Presente. Cláudia Ferreira, 38 anos, foi arrastada por 350 metros pelo carro da polícia.
Presente. Amarildo Dias de Souza, 47 anos, desaparecido no Rio de Janeiro no dia 14 de julho de 2013, após ter sido detido por policiais militares.
Presente. Marielle Franco, 38 anos, 4 tiros na cabeça dentro do carro voltando para casa.
Presente. Pedro Gonzaga, 19 anos. Foi asfixiado até a morte por um segurança de supermercado.
Presente. Agatha Félix, 8 anos, baleada nas costas pela Polícia Militar do Rio de Janeiro.
Presente. Evaldo dos Santos, 51 anos, 80 tiros de fuzil disparados pelo Exército Brasileiro contra o seu carro e de sua família.
Presente. João Pedro, 14 anos, morto por um tiro de fuzil nas costas pela Polícia Federal.
Presente.
Vidas negras importam.
Justiça para George Floyd.